Então, muito boa tarde, caras e caros colegas. Estamos em condições de dar início à nossa reunião, uma vez que está garantido o quórum. Queria, por isso, saudar todos e cumprimentar de uma forma especial aqueles que estão fisicamente ausentes, mas que participam nesta reunião, que são o deputado António Lima Costa, Carlos Brás, Constança Urbano de Sousa, Edith Estrela, Maria Gabriela Fonseca, Isabel Rodrigues, Mara Coelho, Paulo Muniz, Paulo Pisco, Rita Borges Madeira, Santinho Pacheco, Fabíola Cardoso e Fernando Paulo Ferreira. Vamos então entrar na nossa ordem de trabalhos. O ponto 1 é um ponto de informações. As únicas duas informações que tenho a prestar-vos são as seguintes. Como sabem, teve ontem lugar um Conselho Europeu extraordinário que terá sido convocado de manhã e que teve lugar à tarde, e do qual, se não conhecem conclusões, presumo que se tratou de uma troca de impressões entre os chefes de Estado e de Governo, face à situação vivida na Inglaterra com o aparecimento daquele novo vírus. Portanto, do ponto de vista prático, não houve condições para fazer a reunião pré-Conselho, nem há condições para fazer a reunião pós-Conselho nos próximos dias, pelo que procurarei acordar com a senhora Secretária de Estado para que logo no princípio de janeiro possamos saber do que é que constou este Conselho, ainda que seja fácil perceber que deve ter sido uma troca de impressões para tentar evitar que as medidas unilaterais fossem muito diferenciadas de um Estado-membro para outro. Não sei se terá sido o caso, mas, portanto, diligenciarei para que tenhamos a reunião pós-Conselho logo que possível. A outra informação que vos queria dar é que acabei há poucos minutos de ter uma videoconferência, eu e o meu colega Sérgio Sousa Pinto, com os nossos homólogos lituanos, a pedido deles. Portanto, a Lituânia teve eleições em outubro, houve uma mudança política que passou de um governo de centro-esquerda para um governo de centro-direita, ainda que eu tenha algumas dúvidas sobre o governo de centro-esquerda, que era uma coligação dos verdes com um partido dos agricultores, porque normalmente os agricultores são sempre muito conservadores em todas as partes do mundo. Portanto, essa designação de centro-esquerda para esse governo, para mim, deixa-me algo a desejar, mas seja como for, foi uma troca de impressões simpática e que, portanto, procuramos, digamos, transmitir as nossas prioridades da presidência e com um enfoque muito forte do lado dos lituanos na questão da Bielorrússia, questão sobre a qual interveio o meu colega Sérgio Sousa Pinto, reiterando a posição portuguesa, que aliás é consonante com a posição europeia no que respeita à condenação da farsa eleitoral que ocorreu na Bielorrússia e todo o caminho de desestabilização política que está a crescer naquela região. E posto isto, estas eram as informações que eu tinha a prestar-vos. Pergunto agora aos colegas se têm alguma informação útil que entendam dever partilhar connosco. Não... Sim, senhor. Senhora deputada Cristina, faz favor. Cristina Mendes da Silva.
Diria que talvez a aprovação da nossa vacina para a Europa e para tentarmos realmente ter a primeira vacina no dia 27 de dezembro, que é o que está anunciado pelo Sr. Ministro da Saúde, que será uma boa notícia, digo eu.
Senhora Deputada, quem é que vai ser dada a primeira vacina?
Esperamos que, portanto, é um passo importante. Todos nós sabemos que será um processo que demorará o seu tempo até que estejamos tranquilos. Não havendo outros pedidos de intervenção, passo para o ponto 2, que tem a ver com o grupo de trabalho do escrutínio das iniciativas europeias, que esteve reunido antes dessa nossa reunião e que...
Presidente.
Sim, deputado, sei que foi a nossa colaboradora Vanessa foi buscar à impressora o relatóriozinho do grupo, mas o deputado António Lima Costa, enquanto coordenador, tenho todo o gosto em lhe dar a palavra.
Muito boa tarde e obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir que desta vez não há nenhuma proposta, nenhuma iniciativa que se proponha como sendo de escrutinar. Há apenas um conjunto de iniciativas que se pretende dar conhecimento a diversas comissões e o ofício que lhe vai ser entregue de imediato reflete precisamente isso.
Obrigado, caro colega. Sendo assim, não precisamos do relatório para deliberar sobre o assunto e ponho, portanto, creio que foi explícito. Pergunto se alguém quer intervir. Se não for o caso, e como é hábito, felicitamos o grupo pelo seu trabalho e coloco, portanto, à votação quem vota contra, quem se abstém. Portanto, a proposta que nos foi apresentada pelo Grupo de Trabalho foi aprovada e dar-se-á sequência, dando conhecimento às comissões respectivas. E passamos ao ponto 3 da nossa ordem de trabalho, que tem a ver com a nomeação de deputados para autores de parecer no âmbito de quatro iniciativas europeias. Cabem a sua distribuição aos grupos parlamentares do PS e do PSD, dois a cada. Portanto, trata-se de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente ao reforço do papel da Agência Europeia do Medicamento, em matéria de preparação e gestão de crises, e um outro projeto de regulamento que cria um Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, portanto, tem uma inter-relação entre si. Uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente às ameaças transfronteiriças graves para a saúde e que revoga a decisão 1082 de 2013, e ainda uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à governação de dados. Portanto, as duas primeiras cabem ao PS, as duas seguintes ao PSD, e pergunto aos respectivos coordenadores se estão em condições de indicar os deputados.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Deputada Isabel Roneto, faz favor.
Cumprimentar todas e todos e pedir desculpa pelo atraso também e dizer que as duas iniciativas atendendo à matéria ficam a cargo da Sra. Deputada Edith Estrela, por favor. Obrigada. As duas, exatamente.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar agora formalmente todos os colegas, os serviços e dizer que a COM 727 vai caber, ela ainda não sabe, mas fica em primeira mão notificada, a deputada Gabriela Fonseca, e a COM 767, também uma agradável surpresa, a deputada Carla Borges.
Muito bem. Pergunto se alguém pretende dizer alguma coisa. Se não for o caso, porei de imediato à votação e acho que posso pôr em conjunto. Portanto, se não houver oposição, pergunto se não há objeção à designação destes relatores. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas estas designações. E passamos de imediato ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que trata da apreciação e votação de pareceres no âmbito de escrutínio de outras iniciativas europeias. E passava à alínea A deste ponto 4, que trata de uma proposta de regulamento do Conselho, do Parlamento e do Conselho que altera o Regulamento de 2020-123, no respeitante a determinadas possibilidades de pesca para 2020 em águas da União e em águas não União. Objeto de relatório por parte da Comissão de Agricultura e Mar. É, por parte da nossa comissão, a autora, a deputada Isabel Rodrigues, a quem tenho o prazer de dar a palavra de imediato.
Muito obrigada, Sr. Presidente, que me estarão a ver e a
Estamos a ouvi-la
cumprimento
e a vê-la
também as
perfeitamente.
senhoras e os deputados. Efetivamente, esta proposta 2020-344, introduzir alterações ao Regulamento 2020, no que respeita à pesca do sovradinho nas águas faroenses e nas águas holandesas. Como se refere no relatório, no primeiro caso, no caso do esta alteração decorre da emissão científico na pendência do o total de tinha sido inicialmente fixada em zero, posteriormente para 4.000 toneladas. A emissão desse parecer, este TAC é alterado e, no caso, 1.175. No que respeita ao acesso ao Verdinho, estas alterações resultam da necessidade de a porcentagem atualmente fixada, parte que os Estados-membros podem pescar suas próprias cotas nas. A percentagem passa de 11.
Isabel,
11 pontos.
peço desculpa, mas estamos a ouvi-la com interrupções.
As postas.
Estamos a ouvi-la com interrupções e com informação de que é da sua internet. Veja lá se consegue, talvez, ligar e desligar o micro.
Do senhor presidente, tenho uma mensagem de que o meu dispositivo tem a qualidade do áudio, mas eu sem ter um participar.
Estamos a ouvi-la apenas com interrupções, não é? Ouvimos as frases cortadas a meio.
Fazer é pedir apoio técnico. Se tem aqui algum técnico disponível, se quiser.
Já estão a fazer.
É?
Já estão a fazer. Olha, eu aproveito este pequeno hiato para, na minha qualidade de ex-ministro das Pescas, vos dar uma informação que certamente será uma surpresa para todos vós. Que é a questão do verdinho, essa espécie que acabou de referir. A maior parte das pessoas ignoram que o verdinho, que é uma espécie que é muito disputada e que nós, portugueses, utilizávamos para algumas trocas no Golfo da Gasconha, são as pescadinhas de rabo na boca, que as pessoas erradamente julgam que são pescadinhas pequeninas,
Pescadinhas, é.
mas as pescadinhas de rabo na boca são verdinhos adultos, não é? Daí a importância do verdinho, que é tão disputado. Senhora deputada, vamos tentar então que retome.
Conseguem ouvir-me melhor agora?
Parece que sim.
Ok. Agradeço a explicação, que é interessante, sobretudo porque a pescadinha de rabo na um petisco muito apreciado em. Como eu estava, portanto, eu tinha referido o caso dos faroenses que passou de 4% nas áreas europeias. A alteração traduz-se para 100 e, por último, é ainda apresentado o TAC do Capelim, que anteriormente estava também fixado em zero, e esta alteração ocorre à luz da oferta pela Groenlândia à União Europeia de 13.050 toneladas desta espécie, na sequência do parecer emitido pelo Conselho Internacional para o Estudo do Mar, e em conformidade com o protocolo de pesca entre a União Europeia e a Groenlândia, portanto, não será tanto uma oferta, mas um dever decorrente desse protocolo. Quanto à base jurídica desta proposta, ela encontra-se no artigo 43, número 3 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e, portanto, passando já à questão do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, estamos perante matéria que é, julgo eu, que sem sombra de dúvida, da competência exclusiva da competência da União, pelo que não lhe será aplicável o princípio da subsidiariedade, e considerando ainda que se trata de matéria que integra a política comum de pescas e que cabe ao Conselho adotar medidas relativas à fixação e à repartição das possibilidades de pesca, a proposta é também de que se considere respeitado o princípio da proporcionalidade. E, portanto, o que se propõe no parecer, da Comissão é que, portanto, as conclusões sejam de que o princípio da subsidiariedade não se aplica, pelo motivo que eu invoquei, que também não é violado o princípio da proporcionalidade e que se dê por concluído o processo de escrutínio desta iniciativa. E, para já era isto, sem prejuízo de alguma questão a que me pretendam colocar, se não voltar a usar da palavra nesta reunião e uma vez que agora passamos todos muito tempo fechados nos nossos gabinetes por motivos nobres, é certo, eu aproveitaria para desejar a todos umas boas festas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Isabel. Está, portanto, aberta a discussão. Não sei se alguém quer pronunciar-se sobre este relatório, que, aliás, confirma que esta é matéria na qual não devemos imiscuir-nos, mas, de qualquer modo, é uma questão muito importante, apesar da sua aparente pouca relevância económica, e a prova disso é que parece que, neste momento, é apenas pelas pescas que o Brexit está pendurado. Portanto, quer dizer que as coisas não contam só pela sua dimensão económica, mas por um conjunto de outras circunstâncias. Portanto, não tenho pedidos de inscrição. Isabel Onete, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer não só o esclarecimento do Sr. Presidente, mas também à Sra. Deputada Isabel Rodrigues o relatório que apresentou e, obviamente, também, se não tiver oportunidade de a ver, também para lhe desejar boas festas igualmente. Muito obrigada.
O Grupo Parlamentar do PSD
Obrigado.
seconda as
Isabel Meirelles,
palavras
faz favor.
da deputada Isabel Oneto, cumprimentar pelo relatório e desejar-lhe umas boas festas.
Fabíola Cardoso tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os presentes, quer os deputados, quer a equipa que nos acompanha, hoje que me encontro em formato digital. Gostaria de agradecer à deputada Isabel Rodrigues a apresentação desta proposta de alteração ao regulamento que aqui nos apresentou e retribuir os votos de boas festas que estendo desde já, no caso de não me esquecer a toda a equipa. Muito obrigada.
Obrigado, Fabíola. Portanto, não tenho outros pedidos de inscrição, porém há a votação. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, levantando os braços que aqui estão e sinalizando nos chats os que não estão. Quem se abstém? Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade, uma vez que não tivemos nenhuma indicação em sentido contrário. E passaria ao ponto 4, a linha B, que trata de uma proposta de decisão do Conselho relativamente à afetação de fundos liberados pela anulação de autorizações relativas a projetos ao abrigo do artigo 10º do Fundo Europeu de Desenvolvimento, a fim de aprovisionar a facilidade de apoio à paz em África, objeto de relatório por parte da Comissão de Negócios Estrangeiros e da Comunidade Portuguesas. O parecer é da autoria da deputada Isabel Oneto, a quem dou a palavra de imediato.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A questão que aqui se coloca com esta iniciativa tem a ver com o financiamento da Facilidade de Apoio à Paz em África e com um novo instrumento financeiro para suporte às atividades. E aquilo que se pede, no fundo, é, considerando que a Facilidade de Apoio à Paz em África era financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento e tinha assumido um caráter provisório, mas verificou-se que e destina-se à cooperação África-União Europeia em matéria de paz e segurança, de acordo com a Estratégia Conjunta África-UE. E considerando a necessidade de manter esse financiamento, aquilo que se propõe é que estas atividades passem a ser financiadas pelo Instrumento de Vizinhança de Cooperação para o Desenvolvimento e de Cooperação Internacional e que possa permitir um apoio contínuo e seguro da União Europeia às atividades de paz e segurança sob liderança africana. Refere-se também que, portanto, a partir de 1 de janeiro, seria então o financiamento seria transitado do FED, portanto, do Fundo Europeu de Desenvolvimento, para este novo, para este instrumento. E, portanto, no fundo, o que se pede é que haja autorização para a utilização dos fundos resultantes das anulações de autorização do Fundo Europeu de Desenvolvimento, no montante de 129 milhões de euros, para serem utilizados mediante a utilização da chave de contribuição dos Estados-membros. E, portanto, no fundo, era isso que aqui está presente. A relevância deste financiamento está expressa no próprio parecer da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que aqui damos como reproduzido. e, portanto, não há uma iniciativa que caiba apreciar no âmbito do princípio da subsidiariedade e, desta forma, o processo estaria assim, o processo de escrutínio estaria concluído. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputada Isabel Oneto, está, portanto, aberta à discussão. Gostaria de saber se alguém pretende pronunciar-se relativamente a este parecer. Não tenho nenhuma indicação nesse sentido e, assim sendo, passa à votação. A deputada Fabíola Cardoso pediu a palavra. Faz favor, deputada Fabíola.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não poderia deixar de agradecer à deputada Isabel Oneto a simplicidade com que nos apresentou um assunto que é tão complexo e que, apesar disso, nas suas palavras, tornou evidente a necessidade desta decisão do Conselho. Muito obrigada.
Muito obrigado. Porei então agora à votação. Portanto, quem se abstém faz favor de levantar o braço. Quem vota contra, quem se abstém, não sendo o caso, foi aprovado. Portanto, felicito também a senhora relatora pelo seu trabalho. E passamos de imediato à linha, ponto 4, à linha C, que trata de um outro parecer, que é a autora também a deputada Isabel Oneto, e que trata de uma comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho, e ao Banco Central Europeu, e ao Comitê Económico e Social Europeu, e ao Banco Europeu de Investimentos, relativa à Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável para 2021. Senhora Deputada Isabel Oneto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta comunicação é de particular importância relativamente às orientações que a União Europeia dá aos Estados-membros relativamente à forma como devem elaborar os seus planos de recuperação e resiliência, a par dos fundos já habitualmente disponíveis através do quadro financeiro plurianual. E, portanto, eu talvez demore um pouco mais no sentido da sua exposição, considerando a relevância da matéria, da minha perspectiva, obviamente, sobre este documento. Aquilo que esta comunicação visa, no fundo, dirigida essencialmente aos Estados-membros, no sentido de a forma como deve ser, como os programas nacionais de reforma devem ser integrados com os planos de recuperação e resiliência, portanto, devem constituir um só documento, e esse documento deve ter áreas de investimento, de reformas e investimento, e montantes que devem ser observados para que para que possa haver uma recuperação sustentável já em começar essa recuperação já em 2021. Nesse sentido, a comunicação começa por fazer o enquadramento da recessão resultante da Covid-19 e, portanto, o quanto as economias europeias caíram ao longo deste ano, 8.3 na economia da União Europeia, 8.7 na área euro, sendo que também o desemprego teve uma forte queda, e ainda assim ela não se projeta no Produto Nacional Bruto, na medida em que muitos empregos foram sustentados ou mantidos, aliás, através do programa SOR e também da flexibilidade na utilização de fundos da política de coesão ao abrigo da iniciativa de investimento de resposta ao coronavírus. E, portanto, este recuo acentuado do emprego não tem esse reflexo no PIB, mas há a consciência de que a situação tende a agravar-se. De acordo com as previsões da Comissão, uma boa aplicação do Next Generation EU da União Europeia deverá traduzir-se num aumento de 2% do Produto Interno Bruto até 2024, considerando e a criação de 2 milhões de postos de trabalho, considerando aquilo que a União Europeia considera serem os eixos fundamentais ou as políticas fundamentais de cada Estado-membro para a sua própria recuperação e também para que se alcancem os objetivos que a própria União Europeia determinou para o conjunto, para toda a zona do espaço europeu. No segundo capítulo, a comunicação está dividida em seis capítulos. O primeiro é esta introdução relativa à situação económica e às perspectivas de crescimento já para 2021, nomeadamente um crescimento de 5,8 no espaço europeu e 6,1 na área do euro, e também com a aplicação, o início das reformas e investimentos previstos no Programa de Recuperação e Resiliência. No segundo capítulo, a Comissão assinala que este mecanismo de recuperação e resiliência tenta alcançar a sustentabilidade competitiva e a coesão através de uma nova estratégia de crescimento, o Pacto Ecológico Europeu, sendo que as quatro vertentes de sustentabilidade ambiental, produtividade, equidade e estabilidade macroeconómica identificadas na Estratégia Anual 2020 para o Crescimento Sustentável deverá continuar a ser os princípios orientadores subjacentes aos planos de recuperação e resiliência. E portanto, estas prioridades encontram-se no âmago do semestre europeu e garantem que o novo programa de crescimento constitui o melhor possível para as pessoas e o planeta. O documento refere que a sustentabilidade competitiva e a resiliência são duas faces da mesma moeda, conforme realçado pela crise Covid-19, e sublinha que as diferenças em termos de resiliência no território da UE têm igualmente um impacto na coesão social, económica e territorial, bem como na convergência na área do euro e na eficácia da política monetária única. Deste modo, conclui a Comissão que a concessão de um apoio financeiro em larga escala às reformas e aos investimentos por intermédio do mecanismo de recuperação e resiliência, para além de promover a coesão e a convergência, contribuirá para tornar as economias e as sociedades dos Estados-membros mais resilientes e mais bem preparadas para o futuro, ao mesmo tempo que deverá também reforçar-se a resiliência de algumas cadeias de abastecimento de importância crítica, nomeadamente nos setores mais expostos aos choques externos. De igual modo, sublinha-se que o Pacto Ecológico Europeu será uma resposta à crise climática e ambiental, constituindo-se numa oportunidade para relançar as economias de forma sustentável, através da adoção de reformas destinadas a orientar os investimentos públicos e privados para ações a favor do clima e do ambiente, bem como profundas mutações nas nossas diferentes políticas, devendo os instrumentos de recuperação colocar a economia na devida trajetória, em direção ao crescimento sustentável e ao emprego a longo prazo, no intuito de alcançar a neutralidade climática até 2050 e dissociar o crescimento económico da utilização dos recursos. A Comissão assinala ainda que, representando o consumo privado mais de metade do produto interno bruto da União Europeia, a promoção de modelos de consumo mais sustentáveis será um elemento-chave para possibilitar essa transformação. De igual modo, a transição digital assume-se como fundamental para reforçar a resiliência social e económica da União Europeia e dos Estados-membros, bem como o seu potencial de crescimento sustentável e a criação de emprego. Segundo a Comissão, persistem divergências no que respeita à digitalização das economias e das sociedades, pelo que apenas a consolidação dos conhecimentos científicos e tecnológicos europeus e a elaboração de uma estratégia prospectiva em matéria de investigação, inovação e disseminação permitirão garantir o crescimento da produtividade e a competitividade da Europa, salvaguardando assim a sua soberania tecnológica, a qual representa um aspecto fundamental da sua autonomia estratégica aberta. Neste capítulo, a comunicação salienta ainda que a pandemia Covid-19 realçou a necessidade premente de dar resposta a problemas enraizados que afetam a equidade na sociedade. São de referir, entre estas, a preparação e a resiliência dos sistemas nacionais de saúde e segurança social, bem como a igualdade de acesso a cuidados de saúde de qualidade e a preços confortáveis, os sistemas de cuidados continuados e de acolhimento na primeira infância, a evolução demográfica, a globalização ou as transições digital e ecológica. Segundo a Comissão, os desafios a enfrentar podem abranger domínios como o emprego, as competências, a saúde e a educação, nomeadamente para combater as crescentes desigualdades e apoiar aqueles mais gravemente afetados pela crise, como as gerações mais jovens, as mulheres e os grupos vulneráveis. Por outro lado, a pandemia Covid-19 também demonstrou a necessidade de criar um contexto empresarial mais equitativo e mais sustentável, bem como de redefinir as condições de trabalho em muitos setores. O confinamento prolongado impulsionou os serviços em linha e o comércio eletrónico, sendo de antever que esta evolução prossiga. No entanto, o espaço digital caracteriza-se atualmente pela prevalência de um número limitado de grandes operadores, com um crescente poder de mercado e matérias coletáveis móveis, por vezes em detrimento da capacidade de muitas empresas europeias de menor dimensão para criar e expandir as suas atividades em todo o território do mercado único. Deve atribuir-se especial atenção aos setores que contribuem para esse espaço digital e que desempenham um papel focal nas nossas democracias, designadamente o setor dos meios de comunicação, em que o apoio a prestar deve ser feito de modo a respeitar e a promover a liberdade e o pluralismo dos referidos meios de comunicação. É igualmente necessário apoiar as regiões, os setores e os trabalhadores mais afetados pela transição ecológica e atenuar os efeitos socioeconómicos da transição, a fim de assegurar a igualdade de oportunidades e a equidade tanto para as pessoas como para as empresas. O terceiro capítulo da Comissão refere os princípios fundamentais que estão subjacentes aos planos de recuperação e resiliência, sublinhando que o semestre europeu irá proporcionar um quadro consagrado para a coordenação das políticas económicas e de emprego, a fim de orientar a União e os Estados-membros perante os desafios da retoma e da dupla transição. Perdão. Assim, os planos de recuperação e resiliência deverão ter em conta os desafios específicos ao país em causa e estar em sintonia com as prioridades da União Europeia. Neste sentido, a Comissão recomenda que todos os planos de recuperação e resiliência devem colocar uma forte ênfase nas reformas e nos investimentos que apoiem a transição ecológica, devendo consagrar no mínimo 37% das despesas a questões no domínio do clima, devendo os Estados-membros apresentar reformas e realizar investimentos destinados a apoiar a transição ecológica nos domínios da energia, dos transportes, da descarbonização da indústria, da economia circular, da gestão da água e da biodiversidade, bem como devem acelerar a redução das emissões mediante a rápida implantação de energias renováveis e do hidrogênio e a intensificação das medidas tomadas para incrementar a eficácia energética dos edifícios e ainda investir na mobilidade sustentável. A Comissão recomenda aos Estados-membros que adotem medidas para promover uma economia mais circular, melhorar as infraestruturas ambientais e proteger e restabelecer a biodiversidade, dado que a economia circular cria postos de trabalho sustentáveis a nível local, através da prevenção e reutilização de resíduos, da reparação e retransformação e da reciclagem, bem como deverão ter em conta a necessidade de garantir uma transição justa e socialmente equitativa em todos os domínios abrangidos pela política ecológica. Isto significa, nomeadamente, que os planos nacionais de recuperação e resiliência devem ser elaborados em plena consonância com as propostas de planos territoriais de transição justa no âmbito do mecanismo para uma transição justa. No domínio da transição digital, a Comissão propõe que os planos de recuperação e resiliência consagrem pelo menos 20% do seu montante global ao setor digital, devendo incentivar e facilitar a implantação generalizada de redes de capacidade muito elevada, nomeadamente a conectividade 5G e o gigabyte, entre os agregados familiares urbanos e rurais e os grandes corredores de transportes, em consonância com os objetivos da União Europeia. Por outro lado, para além das reformas no domínio do ensino básico e superior, das competências e da aprendizagem ao longo da vida, a Comissão sugere que os planos de recuperação e resiliência se concentrem também na criação e implantação de capacidades digitais de ponta, nomeadamente através de reformas e investimentos que tornem possível a inteligência artificial, a computação de alto desempenho, a cibersegurança, as tecnologias e infraestruturas quânticas, a conectividade segura, as componentes microelétricas e eletrónicas, as infraestruturas e os serviços de computação em nuvem, os serviços espaciais ou as cadeias de blocos. No domínio da equidade, assinala-se que o processo de recuperação e transição deve ser equitativo para todos os europeus, a fim de evitar o agravamento das desigualdades, garantir o apoio a todas as componentes da sociedade e contribuir para a coesão social, económica e territorial. A Comissão recomenda que, à luz do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, os Estados-membros devem adotar medidas para garantir a igualdade de oportunidades, uma educação inclusiva, condições de trabalho equitativas e uma proteção social adequada. No contexto da evolução demográfica e das transições ecológica e digital, impõe-se uma reformulação dos sistemas de segurança social e dos mercados de trabalho atualmente existentes. Para além dos jovens, a crise afetou de forma desproporcionada as mulheres e os grupos desfavorecidos, como as pessoas pouco qualificadas, as pessoas com deficiência e as pessoas de minoria racial ou étnica. A Comissão também considera que será cada vez mais importante garantir a igualdade de acesso à educação e a cuidados de saúde de qualidade e reforçar os cuidados continuados, nomeadamente porque o pleno impacto da Covid-19 na saúde pública continuará a fazer-se sentir durante vários anos, bem como combater as fortes disparidades persistentes entre homens e mulheres em matéria de emprego e remuneração e a adoção de políticas eficazes que permitam conciliar a vida profissional e familiar e que garantam o acesso a estruturas de acolhimento de crianças de qualidade, a regimes de apoio ao rendimento, bem como as reformas dos regimes de tributação e dos sistemas de prestações sociais que favoreçam a criação de emprego de qualidade e a redução dos incentivos ao trabalho assumem uma importância crucial neste contexto. Segundo a Comissão, é possível atenuar estas desigualdades através de reformas do sistema de segurança social, bem como de reformas do sistema fiscal, transferindo, por exemplo, a carga fiscal do trabalho para outros impostos que induzam menores distorções. No domínio da estabilidade macroeconómica, a Comissão recomenda que, no contexto da ativação da cláusula de recuperação de âmbito geral, os Estados devem continuar a prestar um apoio orçamental direcionado e temporário em 2021, salvaguardando ao mesmo tempo a sustentabilidade orçamental a médio prazo. O quarto capítulo é dedicado às iniciativas emblemáticas europeias, sublinhando que, apesar de os planos refletirem a situação específica de cada Estado-membro, existem alguns desafios comuns que apelam para a realização de reformas e investimentos a nível coordenado. Neste sentido, e com vista a incrementar a coesão dos Estados-membros, a Comissão recomenda que os planos de recuperação e resiliência prevejam investimentos e reformas nos domínios do reforço da capacidade energética, tecnologias limpas e aposta no hidrogênio, na renovação, melhoria da eficiência energética, no recarregamento e reabastecimento, criar até 2025 um milhão de pontos de carregamento em relação aos 3 milhões que serão necessários em 2030, bem como metade das 1000 estações de hidrogênio necessárias, na interligação, acesso a serviços de banda larga, sendo que o mecanismo de recuperação e resiliência deverá permitir a implantação de uma cobertura 5G ininterrupta e mais alargada possível em todas as zonas até 2025, a aposta na modernização. Até 2025, os Estados-membros devem garantir o fornecimento de uma identidade digital europeia, identificação eletrónica, e as administrações públicas devem prestar serviços públicos digitais interoperáveis, personalizados e de fácil utilização. A aposta na expansão, a iniciativa emblemática visa duplicar a produção de semicondutores na Europa a fim de produzir processadores que sejam 10 vezes mais eficientes do ponto de vista energético até 2025, e na requalificação e melhoria das competências, a percentagem de europeus com uma idade compreendida entre os 16 e os 74 anos que dispõem de competências digitais básicas deve aumentar e atingir os 70% até 2025. Neste capítulo, a Comissão chama ainda a atenção para o facto de os fundos que os Estados-membros irão receber ao abrigo do mecanismo de recuperação e resiliência somam-se ao financiamento que recebem normalmente ao abrigo da política de coesão e de outras fontes da União Europeia, pelo que será importante que os Estados-membros criem mecanismos de coordenação sólidos para as fases de planeamento e execução, para além de garantirem um diálogo alargado com as partes interessadas e os parceiros regionais, económicos e sociais. Considerando, por outro lado, o horizonte temporal de 2023 para autorizar os fundos ao abrigo do mecanismo de recuperação e resiliência, a Comissão recomenda que os Estados-membros se concentrem nos projetos que se encontrem numa fase de preparação bastante avançada. Relativamente ao quinto capítulo, a Comissão salienta que o semestre europeu e o mecanismo de recuperação e resiliência estão intrinsecamente ligados, sendo que a avaliação dos planos de recuperação e resiliência será feita à luz das recomendações específicas por país. Deste modo, os planos de recuperação e resiliência constituirão o principal documento de referência sobre as iniciativas estratégicas perspectivas dos Estados-membros, sendo que, face à natureza estratégica global e perspectiva dos planos de recuperação e resiliência, não será necessário que a Comissão proponha, em 2021, recomendações específicas para os Estados-membros que tenham apresentado o refletido plano. Finalmente, a Comissão alerta para o facto de a grave recessão económica provocada pelo surto de Covid-19 criar o risco de novos desequilíbrios macroeconómicos, nomeadamente em virtude do maior endividamento das empresas e das famílias, o que poderá vir a repercutir-se por seu turno no setor financeiro, pelo que os desequilíbrios macroeconómicos constituíram o principal centro de atenção do relatório sobre o mecanismo de alerta. Neste contexto e no âmbito da supervisão pós-programa, será avaliada a situação económica, orçamental e financeira em Chipre, Irlanda, Espanha e Portugal, bem como para identificar eventuais riscos quanto à sua capacidade de reembolso. O documento encerra no seu sexto capítulo as conclusões, nas quais a Comissão considera crucial que os Estados-membros realizem o mais rapidamente possível um diálogo político alargado, que associe os parceiros sociais e todas as partes interessadas em causa, tendo em vista a elaboração dos seus planos de recuperação e resiliência. Por outro lado, apelava ainda ao largo consenso relativamente ao mecanismo, ao instrumento jurídico que irá permitir o lançamento destes mecanismos, não a partir de 1 de janeiro, como já sabemos, mas o mais rapidamente possível. A presente comunicação, em nosso entender, não se aplica ao princípio da subsidiariedade, embora muitas das iniciativas que aqui tenham por si só, essas e o documento em si não, e portanto consideramos que face a este parecer que o escrutínio estaria assim a concluído. Peço desculpa pelo tempo que demorei neste parecer, Sr. Presidente, e a todos os colegas, mas eu creio que são linhas fundamentais que, considerando que esta Assembleia da República tem uma comissão que vai acompanhar a aplicação dos fundos, eu creio que temos aqui também nós linhas, não só para o Governo, como para os próprios Parlamentos poderem acompanhar a aplicação dos fundos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Está aqui, de facto, contida e resumida a Estratégia Anual para o Crescimento Sustentável 2021, que está, aliás, em linha com o Programa de Trabalho da Presidência para 2021, que vamos discutir aqui com a deputada Elisa Ferreira no dia 12 de janeiro, na iniciativa que nos juntará na sala do Senado e outros participantes por videoconferência, e está, de alguma forma, de acordo com a prioridade da presidência portuguesa, que vão no mesmo sentido. Portanto, este é o quadro macro, onde os programas de resiliência vão ter de se encaixar e, portanto, a dificuldade agora... Exatamente. Ninguém está a ouvir, senhor deputado Isabel.
Peço desculpa. Estou a dizer que o documento já tem algum grau de concretização, não muito ainda, obviamente, porque vai depender dos países, a análise das suas próprias prioridades, mas faz o enquadramento do investimento, não é? E acima de tudo, considerando os objetivos que se pretendem atingir. E isso acho que é um bom documento em termos de análise para futuro. Muito obrigada.
Bem, de facto é uma boa bíblia para nós seguirmos nos tempos que se aproximam. Deputada Fabíola Cardoso pediu a palavra e eu dou-lhe com todo o gosto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Trata-se efetivamente de um documento que será muitas vezes revisitado ao longo dos próximos anos, certamente não só por nós aqui na Comissão de Assuntos Europeus, mas noutras, quase inevitavelmente em todas as comissões, porque muito daquilo que será o nosso futuro mais próximo passará por estes documentos. Eu gostava de deixar aqui, depois de agradecer à apresentação, de facto, bastante completa, mas simultaneamente interessante, com que a deputada Isabel Oneto nos brindou, eu gostava de deixar aqui só duas notazinhas de preocupação para o Bloco de Esquerda relativamente a este documento. Por um lado, tudo isto assenta na necessidade de um acordo político e técnico sobre a iniciativa de fundos próprios, que envolve muitas destas áreas, nomeadamente a questão da transição digital e da capacidade, da coragem política para taxar estes gigantes digitais e assim conseguir fundos que garantam a sustentabilidade a longo prazo destes próprios instrumentos financeiros que estamos agora a utilizar. Pensamos que isso é essencial. Uma segunda nota relativamente à construção do próprio Plano de Recuperação e Resiliência português. O governo português apressou-se a apresentar um rascunho e a iniciar negociações, o que de alguma maneira é positivo, mas ainda assim um instrumento desta grandeza, desta importância, deste impacto para o país deveria, do nosso ponto de vista, ter e continuar a receber contributos e participações e ser fruto não de uma decisão iluminada de algumas pessoas, mas de facto de um debate mais construtivo, mais participado, mais democrático e que penso que ainda poderá vir eventualmente a acontecer. Uma última nota relativamente ao próprio conteúdo dos documentos. Se todos nós estamos de alguma maneira em equilíbrio, concordamos relativamente à necessidade de, por um lado, responder à emergência com medidas conjunturais e, por outro lado, garantir que essas medidas, que há também medidas estruturais de longo prazo que preparem a Europa para um futuro, depois, relativamente às situações concretas, há aqui, para além das palavras muito bonitas, depois muitas dúvidas que surgem quando ouvimos referir as questões da energia, da transição energética e vemos as notícias relativamente àquilo que está a ser feito à Galp no nosso país, estas boas intenções caem por terra. Quando vemos declarações de intenções relativamente à necessidade de garantir condições de trabalho e de regular o trabalho, nomeadamente em plataformas digitais, e vemos a maneira como as propostas do Bloco de Esquerda para alterar a legislação laboral Nacional que foram apresentadas, nomeadamente em sede do Orçamento de Estado e que mereceram a rejeição, percebemos que muitas vezes só as boas intenções e as boas palavras não chegam. Quando ouvimos falar em transição digital, em novas redes, em 5G, e no Distrito de Santarém, por exemplo, há crianças que continuam a ter dificuldade em participar em aulas e em atividades escolares online, porque a rede, a cobertura de net não chega a todo o território, percebemos que depois é necessário não só um conjunto de boas intenções, mas garantir condições de operacionalidade. E é, penso eu, este o grande desafio que teremos que levar à prática, e por isso voltaremos certamente a este parecer que aqui nos foi apresentado pela deputada Isabela Neto. Muito obrigada.
Senhora deputada, mas penso que é supostamente para suprir essas lacunas e deficiências que os programas de resiliência vão avançar, não é? Se já tivéssemos esses problemas resolvidos, ser-nos-ia difícil justificá-lo. Mas, senhora deputada Isabel Meireles, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, para agradecer à deputada Isabela Neto estes dois pareceres, em especial este último, que é um roadmap que iremos analisar mais profundamente, até porque só agora é que nos chegou, pelo menos chegou agora ao meu e-mail, este parecer. É algo de estrutural e de fundamental, e, portanto, iremos lê-lo com muita atenção, agradecendo as suas explicações extraordinariamente claras e fundamentais para que o nosso país e os outros Estados-membros avancem na boa direção e superem esta crise. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhora deputada Isabel Meireles, não sei se há outros pedidos de intervenção, não os tenho sinalizados até ao momento. Senhora deputada Isabel Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a intervenção. Quer da deputada Fabíola Cardoso, quer da deputada Isabel Meireles, e para também referir o seguinte, e chamar também a atenção que o nosso plano é um projeto de plano que vai ser ainda naturalmente trabalhado, tem as linhas essenciais que foram apresentadas em Bruxelas e que houve um período de debate público relativamente às linhas mestras, mas que ainda não têm definidos em concreto naquilo que se vai traduzir em tudo aquilo que implica do Pacto Ecológico Europeu e da transição digital. E que, de facto, aquilo que se pretende é que as debilidades que a própria Comissão refere existirem em vários Estados-membros, uns mais acentuados, outros menos acentuados, são essas debilidades, precisamente, nomeadamente quanto às questões, às competências digitais das populações, quanto à própria cobertura digital nos vários espaços, as assimetrias regionais que ainda são referidas. É exatamente esse panorama que leva a que o programa se chame de recuperação e resiliência, porque é conseguindo, através destas medidas, que se pretende criar resiliência a outras situações de crise, e daí ser chamado digamos, uma economia sustentável. E que, de facto, vai, na nossa perspectiva, é a concretização depois, nos vários setores, as medidas que vão ser tomadas, precisamente se de facto se consegue e se conseguiremos atingir os fins a que também o próprio país se propõe enquanto, não só enquanto Estado-membro, mas também por si só, para garantir também ultrapassar as suas dificuldades. Muito obrigada a todos também pela atenção que prestaram. Muito
Muito obrigado, senhora deputada. Acho que concluímos o debate sobre este relatório e iria, portanto, passar à votação. Pondo a questão, quem vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém? Quem vota a favor, obviamente os demais. E, portanto, posso dizer que o relatório foi aprovado por unanimidade e felicitar a senhora relatora pelo seu trabalho. E podemos assim passar ao último ponto, subponto deste ponto, à linha D deste ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com uma proposta de regulamento do Conselho que altera o regulamento 1387/2013 que suspende os direitos autónomos da pauta aduaneira comum para certos produtos agrícolas e industriais. É a autora do relatório, a senhora deputada Fabíola Cardoso, a quem dou a palavra de seguida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O parecer relativamente à proposta de regulamento do Conselho que suspende os direitos autónomos da pauta aduaneira comum para certos produtos agrícolas e industriais não é um documento estrutural, como aquele que nos foi apresentado anteriormente, é uma iniciativa legislativa que visa, basicamente, assegurar fornecimentos suficientes e ininterruptos de certos produtos agrícolas e industriais produzidos insuficientemente ou não produzidos na União. Tem como objetivo evitar qualquer perturbação no mercado e, por isso, retira das pautas aduaneiras comuns estes bens que são importados. É um procedimento rotineiro que é efetuado a cada 6 meses para corresponder às necessidades da indústria da própria União. Portanto, foi feito pelo grupo de trabalho que se chama Questões Económicas Pautais um exame do total de pedidos feitos pelos Estados-membros e concluíram também da necessidade de acrescentar alguns produtos novos que não constavam do anexo a este regulamento. Portanto, foi necessário proceder a essas classificações, a essas alterações, de modo a garantir o funcionamento industrial e económico da própria União. É ainda referido nesta proposta que há um impacto orçamental, não relativamente às despesas, mas relativo a receitas que são perdidas e que essa perda de receitas terá que ser compensada pelos Estados-membros, baseado na fórmula habitual do rendimento nacional bruto de cada Estado-membro.
Eu estou à espera. Mas isto agora estou aqui a despachar também.
Talvez uma interferência. Talvez seja melhor ligar e desligar o...
Não, alguém tem o microfone ligado. Eu solicito que... Pronto, porque não é daqui a interferência. Foi alguém que tinha o microfone ligado. Já está resolvido, penso.
Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Muito obrigada. A base jurídica que serve de... que fundamenta é o artigo 31 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Esta iniciativa é da exclusiva responsabilidade da União, pelo que o princípio da subsidiariedade não se aplica e consideramos que, como tende a atingir os objetivos previstos no Tratado, no artigo 5º e no número 4, ela respeita e cumpre o princípio da proporcionalidade. Por isso, a proposta que apresento é que, como não viola o princípio da proporcionalidade e não se aplica o princípio da subsidiariedade, o processo de escrutínio estará assim concluído.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou abrir a discussão, uma matéria que é uma má notícia para o orçamento, uma vez que os 47 milhões de receitas terão de ser pagos pelos nossos impostos, mas uma parte pelo menos, mas as mercadorias fluirão com mais facilidade no mercado interno. Senhora Deputada Isabel Honeto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para agradecer à Sra. Deputada Fabíola Cardoso a forma também simples como conseguiu explicar-nos esta iniciativa. E, de facto, as questões aduaneiras é dos dossiers, talvez, a par do das pescas, se me permite, dos mais complexos e da agricultura, dos mais complexos da União Europeia. Pelo menos aqueles que só mesmo quem domina essas matérias é que tem capacidade, muitas vezes, de perceber exatamente o alcance de cada medida. E agradecer, por isso, à Sra. Deputada a forma como nos explicou esta iniciativa. É de facto uma má notícia, mas provavelmente essa má notícia vai traduzir-se em benefícios relativamente àquilo que tem a ver com o mercado único e com a gestão de todas as pautas aduaneiras. Muito obrigada.
Deputada Isabel Meireles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Secundar a deputada Isabela Honeto e felicitar a deputada Fabíola Cardoso pelo esclarecimento e pelo parecer que aqui nos trouxe. Como disse a deputada Isabela Neto, de facto a pauta de maneira comum é qualquer coisa que serve apenas para eleitos e iluminados quando se quer encontrar determinados produtos que são referidos de forma completamente quase metafórica e portanto temos aqui mais esta questão que, como foi dito também, faz-nos perder dinheiro para orçamentos. Esperemos que o dinheiro da bazuca ou da besnaga, como alguns lhe chamam, chegue para suprir toda esta perda de receitas para o orçamento da União Europeia. Muito obrigada.
Não temos pedido de inscrição, portanto não há outros pedidos de inscrição e nestes termos ponho à votação o relatório. Portanto, quem vota contra faz favor de se manifestar, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade e aproveito para felicitar a senhora deputada relatora, assim como os demais dos relatórios precedentes, e damos por encerrado este ponto 4 da nossa ordem de trabalhos e passamos de imediato ao ponto 5, que, recordo-vos, trata da discussão do projeto de resolução 778-14-2ª, sessão legislativa, que recomenda ao Governo que rejeite a atual redação do acordo UE-Mercosul e diligencie para a sua reformulação ou criação de um novo acordo de comércio. A autora é a deputada Cristina Rodrigues, a quem vou dar a palavra. Gostaria, no entanto, de fazer uma breve observação, sem querer entrar diretamente na discussão, mas, portanto, há uma questão de princípio sobre a qual se me suscitam algumas dúvidas, uma vez que o projeto de resolução recomenda ao Governo que assuma uma posição de rejeição do acordo. Ora, este acordo já foi aprovado pelo Governo português. Não sei como é que é materialmente possível o Governo desaprovar um acordo que já aprovou e cuja alteração, sendo da iniciativa da Comissão, nem sequer pode ser da iniciativa do Estado mesmo. Portanto, é uma questão que me colocam dúvidas até sobre a própria admissibilidade deste relatório, ainda que não nos compita a nós deliberar ou votar sobre ele. Nos termos regimentais, à Comissão compete proceder a uma discussão que será comunicada ao Sr. Presidente da Assembleia da República e depois a Conferência de Líderes tomará a respectiva decisão. Seja como for, peço desculpa, Sr. Deputado Zerrador. Deputada Isabel Loneto.
Sr. Presidente, a questão que eu queria colocar e pedi a palavra neste momento é que deu entrada também um outro projeto de resolução do Bloco de Esquerda exatamente sobre a mesma matéria. A questão que eu coloco, e nesse sentido pedi o adiamento do debate deste projeto de resolução para que possamos discutir conjuntamente os dois projetos de resolução. Parece-me que faz mais sentido. E uma vez que vamos ter agora aqui uma pausa nos trabalhos parlamentares a partir de amanhã, dá tempo para que ele deixe à Comissão e se possa na próxima reunião fazer o debate conjunto dos dois projetos de resolução. Eu creio que vou até do Bloco de Esquerda, não tenho a certeza, mas a senhora deputada Fabíola Cardoso poderá confirmar. Acho que faria sentido fazer conjunto, é só por isso.
Não temos conhecimento que tenha dado entrada. Portanto, não baixou à nossa comissão. Pronto, mas seja como for, o tema está agendado, a não ser que decidamos pelo seu adiamento, deveremos proceder à discussão. Portanto, aquilo que a deputada Isabel Neto fez é uma proposta formal
a propor o adiamento. De adiamento
para que mas talvez possa... fosse bom colocar a questão à senhora deputada, à autora da iniciativa. Senhora deputada.
Com certeza, Sr. Presidente.
Pronto, senhora deputada, estou a acabar de ser informado que a senhora deputada Cristina Rodrigues, tendo sido informada de que haveria uma iniciativa semelhante, intuiu certamente que a discussão ia ser adiada e, por isso, não está disponível neste momento para fazer a apresentação. Então, assim sendo, o que me compete é pôr à votação...
Pode intervir, por favor?
Sim, sim. A deputada Fabíola Cardoso pediu a palavra. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu tinha solicitado a palavra porque pretendia intervir, teria, se eu tivesse intervido, pudesse ter, no início teríamos obviado aqui algumas questões, porque o Bloco de Esquerda pretendia, exatamente porque demos entrada de um projeto de resolução sobre o mesmo assunto, que ainda não desceu à Comissão, e nessa sequência de raciocínio fazia todo o sentido que esta discussão do projeto de resolução da deputada Cristina Rodrigues fosse adiada. Uma vez que o PS já solicitou, só temos que manifestar a nossa concordância com esse pedido de adiamento que nos permitirá discutir os dois projetos de resolução em conjunto, como penso que é do interesse da qualidade da própria discussão. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Pergunto se há mais algum pedido de inscrição sobre este tema. Senhora deputada Isabel Meireles, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Dizer-lhe que estamos de acordo com o adiamento, uma vez que há duas propostas, mas chamar também a atenção, como o Sr. Presidente referiu, que não nos compete a admissibilidade deste relatório, mas que materialmente é impossível este projeto de resolução. O Governo português já decidiu, já votou, este acordo está ao nível já da ratificação do Parlamento Europeu, que manifestou algumas dúvidas e, portanto, propõe emendas a este acordo. Portanto, dizer que, de facto, para nós é um pouco estranho que se recomenda ao Governo algo que é impossível, mesmo que ele queira, de voltar atrás. Portanto, temos uma decisão ao nível dos Conselhos da União Europeia, estamos em via de uma decisão, de uma co-decisão com o Parlamento Europeu, portanto, parece-nos que, independentemente da bondade do conteúdo, não nos faz sentido todo, pelo menos em termos institucionais e de instituições da União Europeia, fazer este tipo de recomendação ao Governo. Diria que é um tiro de pólvora seca. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, far-se-á essa discussão, provavelmente poderemos agendá-la eventualmente para a nossa próxima reunião, que é no dia 5 de janeiro. Pronto, o outro ainda não baixou, portanto, aguardamos então que baixe e no momento oportuno faremos esse agendamento. Portanto, dou assim por encerrado este ponto. E passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com outros assuntos, e relativamente ao qual eu tenho apenas a dar-vos uma informação que me esqueci de referir no ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, e que é a seguinte. Lembrar-se-ão que nós fizemos, que há umas semanas atrás, no âmbito da Conferência de Presidentes da COSAC, um debate sobre o relatório sobre o Estado de Direito na União. Aliás, o primeiro relatório daquilo que passarão a ser relatórios anuais sobre esta matéria, que implica um capítulo por cada Estado-membro sobre a aplicação do Estado de Direito em cada um deles, matéria que ganhou uma atualidade crescente com a recente questão levantada pela Polónia e pela Hungria, a quando da aprovação do Orçamento da União e do Plano de Cooperação, que foi recentemente superado. E tínhamos decidido fazer aqui um debate na nossa comissão. Entretanto, no contexto das atividades da Presidência, pudemos contar com a disponibilidade do Comissário Reinders, que é o Comissário da Justiça, para vir à nossa comissão apresentar o relatório e participar na discussão connosco. Tendo em conta esse facto, eu tomei a iniciativa de contactar o colega da primeira comissão, o deputado Marcos Guedes, uma vez que é matéria que tem particular incidência na comissão, convidando-o a associar-se e fazermos a iniciativa em conjunto, a proposta aqui ele anuiu, e, portanto, gostaria assim de vos informar de que no dia 2 de fevereiro teremos a nossa reunião habitual, alargada à primeira comissão e com a presença virtual do comissário Reinders para fazermos a discussão deste importante relatório. Portanto, 2 de fevereiro às 15 ou 16 horas, já não me lembro muito bem, mas será dia 2 de fevereiro à tarde. E sobre outros assuntos, eu não tenho nenhum outro assunto, a não ser relembrar-vos que a nossa próxima reunião ordinária será no próximo dia 5 de janeiro. E pergunto à senhora deputada Isabel Onato, que creio que tinha pedido a palavra. Ah, não? Pronto, percebi num gesto seu. Deputada Isabel Meirelles, faz favor.
Apenas para fixarmos aqui a agenda do próximo ano. Sabemos que começa a presidência portuguesa dos Conselhos. Portanto, para além desta reunião de dia 5 de janeiro, alguma coisa que tenha que ser sinalizado para além de 12 de janeiro com a comissária Elisa Ferreira, alguma outra iniciativa?
Deixa ver se a memória não me falha, não tenho aqui a documentação, mas se a memória não me falha, portanto, o mês de janeiro será no dia 5, teremos a nossa reunião ordinária, no dia 7 haverá a troika de presidentes da COSAC, digamos que apenas me envolverá a mim próprio, e no dia 7 teremos a reunião de presidentes da COSAC, dos 27 Estados-membros, no dia 7, peço desculpa, dia 11, então dia 7, troika de presidentes, dia 11, a plenária, no dia 12 teremos a reunião de trabalho da presidência. Da presidência, sim, da reunião no Senado, sim, da comissão, a discussão sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2021. Pois relembro-me, quero que ainda temos outras iniciativas em janeiro. Como? Pois, sim, peço desculpa, eu acho que este quadrinho já foi enviado para os senhores deputados, não é? Portanto, já está no vosso meio.
Podem reenviar, se faz favor. Isto é tanto e-mail.
Pronto, estão aqui. Nós mandámos até as iniciativas do Presidente e as iniciativas da Comissão. Da Comissão, porque é dia 15, 16, dia 5, 15, 16, 21 e 26. Portanto, 5, reunião ordinária, 15, dezembro, desculpa, peço desculpa, desculpa. Portanto, 5, temos em 26 a reunião conjunta com a Comissão de Assuntos Europeus do Congresso Espanhol. Lembram que cedimos aqui na semana passada. É dia 26 de janeiro. Portanto, as duas, aliás, a única Câmara, a única Comissão de Assuntos Europeus do Congresso Espanhol que junta o Congresso dos Deputados e que junta o Senado. E, no, pronto, e depois temos no dia 2 de fevereiro, já é fevereiro. É verdade. E temos uma reunião com a Comissária Vera Jourova, sob a apresentação do Plano de Ação para a Democracia Europeia, que será no dia 28 de janeiro. Pronto, mas é só de presidentes da COSAC. Mas, de qualquer modo, talvez fosse bom enviar esta listinha para refrescar a memória dos senhores deputados. E, estando... Falta, então, apenas, se não houver outros assuntos e outros deputados que pretendam intervir, sobre outros assuntos, não é o caso, não temos pedidos de intervenção. Passamos ao ponto 7º, que trata da aprovação da ata, da última ata. Pergunto se há alguma objeção, algum pedido de correção, de supressão ou de aditamento. Não é o caso, vou pôr à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. Portanto, foi aprovada por unanimidade e com ela encerramos os nossos trabalhos no ano, no mau ano de 2020. Enfim, mau ano sob certa perspectiva. Não foi tudo mau e penso que em termos europeus é um ano também para relembrar pela positiva, porque foram tomadas decisões históricas e que terão um impacto muito relevante no nosso futuro coletivo. Resta-me, portanto, despedir-vos e desejar a todos um bom Natal, um bom ano e às vossas famílias, todos os senhores e senhoras deputadas e da magnífica equipa que nos vai acompanhando, incluindo naturalmente à equipa que trata do som e da imagem, que neste contexto tem sido imprescindível. E, portanto, desejar a todos boas festas. Foi um prazer trabalhar conjuntamente este ano e esperamos que o ano 2021 seja bastante melhor sobre todos os aspectos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Isabel. Sei, sei que sim.
Subscrevemos também, o Grupo Parlamentar do PSD subscreve e deseja boas festas a todos.
Muito obrigado. Muito obrigado. Dou então por encerrada a nossa reunião. Até dia 5, então.
Muito boas festas a todos.
Obrigado. Muito bem.